Agora vamos falar com o especialista em reprodução humana, o Dr. João Guilherme Grassi, que já está aqui comigo, porque produtos químicos em maquiagens, por exemplo, podem estar causando infertilidade. Os produtos químicos chamados eternos, que estão presentes em vários itens do nosso dia a dia, não só na maquiagem, mas na panela antiaderente, enfim. Eu quero entender o que que o doutor João Guilherme Grassi vai nos ensinar neste bate-papo. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Obrigada por nos atender.
Bom dia, Olga. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de compartilhar alguns conhecimentos.
Muito curiosa eu estou para saber sobre esse pequeno, essa pequena pincelada que eu dei hoje aqui para começar o assunto. Aliás, eu tenho um filho que ele cuida muito com essa coisa de panela e de antiaderente. Ele fala, tem que parar de usar isso. Eu uso, as minhas são inox. Mas de vez em quando eu tenho uma panelinha velha, sabe, doutor? Sabe aquelas coisinhas velhas que a gente ama? E ele fala assim, para de usar isso, joga isso fora que só faz mal. É verdade tudo isso, doutor?
Olga, primeiro a gente tem que tomar muito cuidado com exageros, né? Existe uma tendência muito grande a pegar pequenas situações e extrapolar para realmente regras, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Esse fato de que esses elementos químicos podem estar associados à infertilidade veio no último ano com um trabalho feito na população vietnamita. Nesse trabalho foi avaliado que a presença desses elementos químicos, os PFAs, que são elementos químicos extensamente utilizados na indústria para tornar os produtos repelentes à água, repelentes a óleo, que esses níveis desses elementos químicos na corrente sanguínea poderiam estar associados à infertilidade. E o que eles viram? Naquela população que foi estudada, realmente a taxa de fertilidade caiu 5 a 10% em um ano nas mulheres que tinham maiores concentrações desses PFAs na corrente sanguínea. E isso vem dentro de um conhecimento, já que a gente tem algum tempo, de que esses elementos, entre outros, poderiam ser alguns disruptores endócrinos. Né? O que que é isso? Né? O que que é o disruptor endócrino? Nome feio, né? É basicamente um elemento químico que se parece de alguma forma, a molécula se parece de alguma forma com os nossos hormônios. E se parecendo com os nossos hormônios, ele entra na nossa corrente sanguínea e pode confundir os nossos receptores dos hormônios, tanto de testosterona, estrogênio, progesterona, o que poderia dar uma bagunçada no nosso ciclo hormonal, principalmente no ciclo hormonal da mulher. Né? O que que é o ciclo hormonal? O ciclo hormonal é como se fosse uma grande orquestra. É uma grande orquestra onde tem um maestro, que é o cérebro, que orquestra os hormônios de uma forma muito delicada, para que haja ovulação, para que haja o preparo do útero, para que aconteça a gravidez. E esses elementos, esses conhecidos disruptores endócrinos, como os PFAs, eles poderiam entrar na corrente sanguínea como se fosse um barulho numa orquestra, numa sinfonia, confundindo os outros músicos e confundindo o maestro. Isso faria uma disrupção, ou seja, uma alteração desse ciclo, dessa música tão bonita que é o nosso ciclo hormonal. Entende? Isso poderia trazer dificuldades de engravidar.
Olha só, quando você explica dessa forma, não é difícil de entender. Porque ainda falando, eu quero me aprofundar mais com relação a isso, mas deixa eu te fazer uma colocação. Ao longo desses últimos anos, a gente tem falado muito sobre fertilidade, infertilidade, mulheres que não conseguem engravidar, ou então mulheres que estão jogando lá para frente mais a sua gravidez, e homens também preocupados. Então, eu vou te dizer os últimos três casos assim que estão mais presentes aqui na minha vida. Pessoas muito conhecidas, em que os homens começaram a fazer investigação e descobriram uma taxa pequena, eu não sei como que eu vou falar isso, é taxa que fala, não sei. Enfim, níveis de espermatozoide muito baixos. Sim. Falta de produção, falta de espermatozoide, vai. Aí eu acho que eu consigo me expressar melhor. É, homens com 40 anos, com 42 anos, e que a produção de espermatozoide é pequena, não dá para engravidar. Então, o que, que alguns estão fazendo, recorrendo para a inseminação artificial, é assim que fala? Então,
isso mesmo.
Coletando esse esperma para depois fazer a inseminação na esposa.
Sim, sim. E é um problema que a gente vê com cada vez maior frequência. Né? Então, o termo que você usou, sim, está correto. É baixa produção de espermatozoides, né? Que pode ser tanto baixa produção com uma concentração baixa, quanto uma motilidade baixa dos espermatozoides. E a gente tem visto nos últimos anos um aumento da frequência da baixa produção de espermatozoides. E, Olga, com toda sinceridade, a ciência ainda não conseguiu justificar o porquê
ainda
que a fertilidade
não.
masculina está...
Porque se fala
está...
muito, né, doutor João Guilherme? Se fala assim, não, porque o agrotóxico é o nível de vida, essas pessoas estão se alimentando muito mal, é o estresse, enfim, tudo Sim. isso está fazendo com que o espermatozoide também não esteja com qualidade, vamos dizer assim. Sim. Mas não se tem, então, assim,
é algo associação... concreto. É uma associação de múltiplos fatores, né? Então, a gente vê que as concentrações de espermatozoides há 40, 50 anos atrás, populacionalmente, eram maiores do que atualmente.
Uhum,
né?
Uhum.
Agora, o que está causando isso? Será que são os agrotóxicos? Poxa, não dá para dizer especificamente isso.
Uhum.
Será que são os microplásticos? Poxa, existem algumas evidências, mas nada muito, muito definitivo. O que a gente sabe é que o modo de vida de hoje é muito diferente do que era antigamente.
Uhum.
Hoje em dia, a gente está muito mais exposto à luz. Então, a gente sabe que o hormônio de melatonina, que é cíclico, que é circadiano, ele também é modulado de acordo com a exposição à luz. Hoje, a gente está exposto a níveis de cortisol, pelo estresse do dia a dia, muito maiores, infinitamente maiores do que os nossos pais, os nossos avós. E hoje, nós estamos muito mais obesos. Então, a nossa alimentação hoje é muito mais calórica do que era há 40, 50 anos atrás. E a gente sabe que a obesidade, sim, é um fator muito importante na redução de espermatozoides também. E também da fertilidade feminina pode acabar decaindo. Então, isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência. E, Olga, uma coisa que se fala pouco, mas que é muito importante, que eu vejo com muita frequência aqui no meu consultório. Uso de hormônios. Uso de esteroides anabolizantes. Seja com uma finalidade estética, que infelizmente a gente vê, isso é proibido hoje pelo Conselho Federal de Medicina, mas a gente ainda vê com muita frequência, e isso é terrível, porque anabolizante vai zerar a produção de espermatozoides, e um terço dos homens que estão usando anabolizantes não vão voltar a produzir, não é pouco, né? E também aqueles homens que já têm, por algum motivo, uma baixa produção de testosterona e passam a tomar alguma reposição, mesmo que seja acompanhado por médico. Qualquer nível de reposição de testosterona pode comprometer também a qualidade e a concentração dos espermatozoides. Então, com muita frequência, eu tenho visto aqui no meu consultório, aqui na minha clínica, homens com baixa concentração de espermatozoides. De uma forma geral, a gente vê de 40% a 50% dos casais que estão tentando engravidar e têm alguma dificuldade, tem um fator masculino associado. E aí a gente acaba indo para os tratamentos, que às vezes é uma indução hormonal do homem, às vezes precisa fazer a inseminação intrauterina, que é quando a gente concentra, capacita e melhora esse material no laboratório,
uhum,
e injeta direto dentro do útero da mulher.
Uhum.
Outras vezes a contagem é tão baixa que a gente precisa fazer a fertilização in vitro, que é esse processo onde eu retiro os óvulos da mulher aqui dentro e pego um espermatozoide por vez e coloco dentro do óvulo da paciente, gerando assim os embriões e tendo chance de gravidez.
Incrível esse processo todo, né? Agora, quando você fala, doutor João Guilherme, sobre essa reposição hormonal, nós temos um lado que defende, outro lado que condena, nós temos essas pessoas todas que vão para a academia e se bombam o tempo inteiro com produtos, eu falo assim, meu Deus, mais uma novidade, e aí tem que tomar não sei o que para dormir, tem que tomar não sei o que para acordar, tem que tomar não sei o que para emagrecer, mas não sei o que para ter músculo, quer dizer, tudo isso não tem como, vai interferir sim, vai aflorar uma hora, ou na fertilidade, fecundidade, na pele, no humor, eu não sei, mas isso, eu vejo pessoas irritadas, muito irritadas, e tem um médico amigo meu que fala assim, isso é todas as porcarias que esse sujeito está colocando para dentro do corpo, lá na academia mesmo, com esses suplementos todos, não pode ser saudável tudo isso, né, doutor?
Poxa vida, a gente está vivendo hoje uma sociedade que depende e que espera muito o reconhecimento estético, né? Isso é um reflexo da evolução social que a gente teve nos últimos 10, 15 anos, principalmente com mídias sociais, né? A gente tem que combater isso? Poxa, de certa forma sim, mas não adianta a gente também ir de frente e combater isso, né? Porque como médico, eu recebo pacientes aqui que estão em uso e muitas vezes orientado por médicos, outros médicos, e é complicado a gente bater de frente com essa situação, porque muitas vezes o paciente é vítima disso. Muitas vezes o paciente é vítima disso e nem foi informado de que pode ter alguma piora. De uma forma geral, o uso de hormônios anabolizantes, testosterona ou outros tipos de testosterona ou derivados da testosterona, sempre vão ser ruins para a fertilidade, seja do homem, seja da mulher. Sempre vão ser ruins. Então, não tem meio termo. É ruim e ponto. Então, o mínimo que tem que ser feito é os médicos que vão prescrever essas medicações em algum momento, com indicação ou sem indicação, orientar esses pacientes de que vai haver uma piora da fertilidade. Certo. E que se realmente o paciente quer fazer isso, poxa vida, pelo menos congele sêmen antes. Porque um terço não vai voltar a produzir, né?
Olha,
alto índice. É algo muito simples. Né?
Um terço é muita gente. Doutor João Guilherme, deixa eu te fazer uma seguinte pergunta. Nós estamos envelhecendo, estamos vivendo mais. Estamos envelhecendo, e aí vem a menopausa, e as mulheres que estão na minha faixa etária também, as mulheres, a gente conversa sobre os calorões, os fogachos, sobre a falta de libido, e aí tem aquela que diz, eu estou usando testosterona, eu estou usando hormônio, está super bem, tudo bacana, a outra fala, não, meu médico disse que não, que apanhado você pode me fazer sobre isso?
Os hormônios, eles são ferramentas maravilhosas para a gente utilizar para os médicos especialistas em manejo de mulheres no climatério e menopausa fazerem para trazer qualidade de vida, né? Para trazer qualidade de vida para as mulheres e para os homens também, em alguns casos, né? Quando tem uma redução da produção de testosterona. Agora, isso tem que ser usado com sabedoria, né? Qualquer medicamento, qualquer princípio tem que ser usado com sabedoria e tem indicações precisas, né? Hoje, a única indicação específica para uso de testosterona em mulheres que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia reconhece é o transtorno de diminuição de libido. Então, são aquelas mulheres que vinham tendo libido normal anteriormente e que, em um certo momento, passaram a ter uma libido realmente muito, muito, muito reduzida, diferente do que era antes. Então, para essas mulheres, tem indicação de usar sim, mas com controle, com avaliação, porque isso também traz efeitos colaterais, né? Então, tem que ser avaliado com muita calma e muita cautela. Claro, a gente sempre fala, nem sempre tudo, nem sempre nada. Então, tem que ser visto com cuidado, porque são medicamentos que podem trazer benefícios quando muito bem indicados e quando usados com cautela. Agora, o que não pode é o modismo, né? É o modismo de mulheres usarem porque estão usando, porque colega usou, porque trouxe melhora da qualidade de vida, mas existem efeitos colaterais. Eu vejo com muita frequência mulheres em idade fértil, mulheres com 30, 32, 33 anos já usando implantes de oxandrolona, implantes de testosterona, implantes que vão trazer para essa mulher uma disfunção hormonal, elas vão parar de ovular e muitas vezes são pacientes que estão tentando engravidar. O que me deixa mais chateado, né? Porque o colega não orientou que realmente durante as tentativas de engravidar essa paciente não poderia usar isso, ou se vai usar esse tipo de implante, pelo menos informe que não vai conseguir engravidar nesse período e quando for engravidar vai ter que estar sem o efeito desse implante. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum e acaba muitas vezes situações desagradáveis de mulheres com 38, 39 anos já com baixa reserva, que já acabaram postergando a maternidade por algum motivo e vem com um implante desse. E a gente vai ter que esperar mais 6 meses, 1 ano para poder fazer qualquer coisa, né? Então o paciente perde tempo de fertilidade com esse tipo de situação.
Nossa, isso que você fala é muito sério. Por quê? Porque nós aprendemos a confiar no médico, acreditar naquilo que ele nos fala, que ele nos passa. E eu tenho visto, sabe, doutor João Guilherme, assim, algumas orientações erradas, eu tenho percebido isso, e isso me preocupa. Além disso, dessa falta de preparo de profissionais, me perdoe aqui, naturalmente não estou generalizando, lógico que não, são alguns que estão realmente despreparados para o trabalho. Nós temos a internet, que está minada de gente, inclusive se passando por médico, e que não é. Nós tivemos aqui na nossa região, não foi, Bruno, ainda essa semana, ontem, antes de ontem, um casal que foi preso aqui pela prática ilegal da medicina. Então, a gente está no Brasil inteiro com gente fazendo isso, ganhando dinheiro, dizendo que é médico e que não é. Então, nós temos no dia a dia isso, a falta de preparo de gente que sai de uma faculdade que fez porque o pai ou porque a mãe queria e que não está nem aí com a medicina. E ainda temos a internet para complicar mais a vida da gente, onde muitas pessoas olham, assistem e veem assim. Eu, agora eu vou dar um depoimento meu. Eu vi um vídeo, entrou na minha timeline um vídeo de uma médica, né? Fazendo uma entrevista muito bacana. Falei, nossa, olha que legal isso, né? A internet tem coisas boas? Claro que tem. Bom, depois isso tudo foi desmascarado e o que, que aconteceu? Aquela mulher que se passava por médica era uma atriz. Era só para vender um produto. Então, teríamos que ter uma regulamentação nisso. Não é possível. Isso é muito sério. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de vida, né, doutor João Guilherme? Como é que a gente vive desse jeito?
É muito complicado, né? Como em qualquer profissão, existem os bons profissionais, os excelentes profissionais, os profissionais que estão na média e os profissionais ruins, né? Assim como na medicina, no jornalismo, isso, na engenharia, existem.
Em qualquer setor, em qualquer setor.
Em qualquer setor. Graças a Deus, o que a gente vê hoje na medicina é exceção, né? Então, hoje a medicina brasileira, ela é uma das melhores medicinas do mundo. Né? A gente consegue comparar a medicina brasileira com medicina americana, com medicina inglesa, com medicina francesa, suíça. Eu tenho muitas pacientes que vêm de fora, pacientes que vêm dos Estados Unidos, da Suíça, da França, da Nova Zelândia, e que vêm fazer tratamentos no Brasil, não só comigo, como com os outros colegas. E a gente vê que a nossa medicina está muito evoluída e muito avançada, e a nossa medicina, pelo que todo mundo fala para mim que vem de fora, é a medicina mais humana em comparação com as outras. Que a gente tende muito a escutar o paciente, a dar atenção para o paciente, a valorizar as queixas do paciente. Então, eu concordo com você completamente. O que acaba acontecendo hoje é que os maus profissionais, que seguramente são menos do que 1% dos médicos em geral inscritos no Conselho Regional de Medicina, os maus profissionais eles acabam chamando muita atenção e fazendo muito alarde, fazendo muito barulho. Uhum. E quando aí as coisas acontecem, realmente passa a impressão que é algo generalizado. Graças a Deus e graças também às normativas e à regulamentação e à vigilância dos conselhos de medicina, os conselhos regionais de medicina, alicerciados pelo Conselho Federal de Medicina, trazem para a gente uma certa segurança com relação a isso, porque eles são vigilantes. Eles são vigilantes com relação a isso. Até todo mundo que tiver alguma situação que, por exemplo, sentir que teve uma propaganda enganosa, poxa, você pode fazer uma denúncia para o Conselho Regional de Medicina. Uhum. É possível fazer isso e o Conselho Regional de Medicina ele é mister em avaliar isso e em avaliar realmente se essas queixas elas procedem e impunir o colega de acordo com as normativas do conselho.
A gente precisa estar atento, com certeza. A gente sabe de médicos nossos que vão para fora do país ensinar também. Quando você fala de que você tem pacientes que vêm de outros países até, a gente fica tão orgulhoso da gente, né, doutor? Eu sou uma pessoa muito bairrista, né? Eu sou assim, eu sou muito brasileira, sabe? Torço muito por nós todos brasileiros. E você sabe, essa sua fala me fez voltar no tempo. Você é muito jovem, não sei se você não vai lembrar disso, do ex-presidente João Figueiredo. Vou voltar bem no tempo, hein? Eu vou lá para a década de 80.
Eu estava me preparando para nascer.
Hã?
Eu estava me preparando para nascer, eu sou de 86.
Que lindo! Então você era criança. Esse ex-presidente, ele foi, e isso foi notícia durante muito tempo. Eu lembro que eu chegava na rádio e ia redigir a notícia sobre João Figueiredo, que foi para Cleveland, nos Estados Unidos, para tratar o coração. Entende? E isso foi notícia, 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 como é, e vai, opera, e trata, e vai, e volta, entende? Então, quando a gente lembra disso e sabia o que nós temos hoje no Brasil, né, doutor João Guilherme? Hoje, as pessoas que vêm de fora para se tratar. Hoje, ninguém precisa sair daqui para tratar coração em lugar nenhum do mundo. Transplante de fígado, de rim, de tudo, né, doutor? É um orgulho muito grande, né?
E nessa época ainda tinha um cirurgião que era maravilhoso, que inventou uma técnica que foi replicada no mundo inteiro, paranaense. Até hoje ele, não sei se ele está vivo ainda, mas ele operava até alguns anos atrás aqui no Paraná e replicou a técnica para o mundo inteiro. Então a gente tem excelentes, excelentes médicos, excelentes técnicas. Realmente o Brasil tem o que há de melhor em medicina.
É, o que a gente precisa fazer como consumidor, porque nós somos consumidores, lógico, da medicina, precisamos dos médicos, é a gente ter um pouquinho de interesse e pesquisar, né, doutor João
Sem
Guilherme?
dúvida.
É buscar informação. Não é porque você viu na internet, você ouviu falar que o sujeito é legal, que aquela médica, aquele médico são bons. Vamos buscar informação para a gente não entrar numa situação difícil, como a gente vê por aí. Nessa área de estética, inclusive, eu estou pautando agora para os próximos dias uma médica aqui no programa. É um absurdo o que está acontecendo nessa área estética. A tragédia, porque assim, é o rosto de uma pessoa que é mutilado, é o peito da outra, é o abdômen do outro, sabe? É muito sério tudo isso.
E é possível as pessoas elas pesquisarem, né? Hoje você consegue entrar no site do Conselho Regional de Medicina do seu estado e pesquisar se o médico ele tem a especialidade que ele relata ter, né? Então, é através do RQE, Registro de Qualificação de Especialista. Todo mundo se diz especialista, tem que ter um número de RQE. Por exemplo, eu sou especialista em ginecologia obstetrícia, eu tenho um código de RQE específico para isso, e eu também sou com área de atuação em reprodução humana e assistida. Então, tem outro RQE para isso. Então, sempre que você for buscar um médico, é fácil. Coloca o nome dele no site do Conselho Regional de Medicina do Paraná ou de São Paulo, da onde esse médico tiver registrado, que você vai ver se ele realmente é especialista ou se não. Então,
Muito
cabe
bem.
também a quem está procurando o médico não se deixar levar só também por mídia, né? A gente vê muito médico de Instagram e que acaba relatando ter coisas que não tem, especificações que não tem. Então, sempre é bom verificar antes de passar pelo médico, né? E sempre realmente passar por consulta e ver se você se sente seguro. Eu sempre falo isso aqui na reprodução assistida, né? Eu recebo pacientes do Paraná inteiro, de São Paulo, enfim, mas sempre eu falo. O mais importante é que na consulta você sinta confiança e que você sinta que realmente você se sente seguro em fazer esse procedimento nessa clínica com esse profissional. Porque na reprodução assistida, a gente está lidando com coisas muito pequenas, gametas, óvulos, espermatozoides, e isso é a coisa mais preciosa. É muito pequeno, mas
Sem
é a coisa
dúvida.
mais preciosa que uma pessoa tem na vida, que
Com
é o seu material
certeza.
genético. E
Lógico.
ali residem todos os sonhos desse casal, todos os sonhos de realização reprodutiva, todos os sonhos de realização de família. Então é muito, muito importante que você se sinta segura.
Esta é a
Que não seja
palavra.
simplesmente uma consulta de 5, 10, 15 minutos que você não consegue tirar suas dúvidas, que você não consegue esclarecer os pontos onde você não é respeitado, onde você não é ouvida. O mais importante é que você se sinta segura.
Muito bem. Doutor João Guilherme Grassi, muitíssimo obrigada. Excelente final de semana.
Muito obrigado, Olga. Obrigado pela oportunidade. Um excelente final de semana para vocês também. Estou à disposição por aqui.
Nós também, muito obrigada. Tá aí,
Até
conversei com o
mais.
doutor João Guilherme Grassi, ele é especialista em reprodução humana, e foi muito bacana, a gente esclareceu muitas dúvidas por aqui.